Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Assistente Social, Direitos Humanos e Políticas Públicas. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Jucimere Silveira, que é assistente social e coordenadora da área estratégica e do Núcleo de Direitos Humanos da PUC do Paraná. Fique agora com a entrevista.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bússola Cast. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito especial. Essa semana, na sexta-feira, dependendo do dia que você está ouvindo o podcast, hoje é dia 12 de maio, mas no fim dessa semana tem o dia 15, que é o dia da assistente social ou do assistente social, né? Um dia muito especial para a gente aqui do Bússola, que sempre acreditou nessa profissão, na gestão social, no trabalho, na busca dos direitos humanos, na articulação das políticas públicas. E por isso a gente está aqui hoje para conversar sobre esse tema, sobre esse profissional. O profissional do serviço social, o assistente social. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado muito especial, com muito gabaritada na área, vamos dizer assim, que é a Jucimere Silveira, da PUC Paraná. Ela é assistente social por formação, professora lá da PUC Paraná, no curso de serviço social, no mestrado de Direitos Humanos e Políticas Públicas, além de ser consultora de diversos colegiados e gestores públicos aí na área da política da assistência e do serviço social. Ela está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre o assistente social, direitos humanos e políticas públicas, como é que tudo isso se relaciona e ajuda a gente a ter um país e uma população cada vez melhor. Olá, Jucimere, tudo bem?
Olá, prazer estar aqui com você e com todos que te acompanham.
Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu sei que a sua agenda é super lotada nessa época, então, que a política da assistência está sendo tão necessária e a articulação dos setores e os trabalhos que você vem fazendo aí são fundamentais também. Então, te agradeço mais uma vez por tirar esse tempo para a gente poder falar dessa profissão tão bonita, que, no caso, você também é, né?
Bacana, muito bom. Obrigada pelo espaço. Eu acho que o Bússola cumpre um papel fundamental de também valorizar as profissões que estão engajadas em direitos humanos. Então, vai ser uma satisfação fazer esse bate-papo aqui com você.
Legal. E por falar em direitos humanos, vamos lá. Para todo mundo que está aqui, é sempre bom a gente localizar, né? A gente sempre fala no Bússola, a gente trabalha na área social, todo o nosso público aqui, em sua grande maioria, ou trabalha ou tem uma relação. Mas se fala muito em direitos humanos, em direitos. A gente até conversou isso aqui com o Lucas também. E a gente está aqui agora para falar sobre isso. Mas que direitos humanos são esses, né? Que também estão na nossa Constituição? O que é direito humano que a gente poderia estar tratando aqui para definir bem, porque eu já falo sobre isso muito?
Então, é importante dizer que existem várias gramáticas sobre os direitos humanos. Direitos humanos também fazem parte da construção social da própria humanidade. Então, nós vamos ter diferentes interpretações em direitos humanos. Eu compreendo direitos humanos, assim como muitos e muitas que militam nos direitos, que direitos humanos é resultado das lutas sociais pela dignidade. E numa perspectiva decolonial, uma perspectiva construída aqui, né, com sujeitos coletivos, com sujeitos de direitos, com aqueles e aquelas que vivenciam as situações de opressão e desigualdade, os direitos humanos são, sim, respostas políticas e institucionais por meio de políticas públicas, programas, garantias legais, como o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, os diferentes ordenamentos normativos jurídicos que, no âmbito do Estado Democrático de Direitos, nós conquistamos, mas não é só isso. Isso é importante, é indispensável, mas é insuficiente. Acho que isso que seria legal nós conversarmos um pouco mais, né? Para além das legislações sociais, né, o que se constituem os direitos humanos e quais os desafios para assistentes sociais, em conjunto com outros profissionais da área, e especialmente com a população usuária de direitos sociais, materializar esses direitos no cotidiano da vida das pessoas.
Perfeito, você trouxe muito bem essa questão, né, da luta social, né, que é que o direito humano, por mais que uma legislação ele é conquistado, ele é definido, mas ele é muito mais do que só a legislação, né? Ele é o cuidado com as pessoas, é o cuidado com o próximo. E o assistente social hoje teria, na sua profissão, no seu trabalho, na sua constituição, os direitos fundamentais humanos, tais como base, como instrumento de trabalho na busca de algo que possa garantir. Você falou de ir além disso. Como é que é possível hoje pensar além, se já é difícil pensar no próprio direito constituído que já está posto, né? Tipo, essa
é... tá aí, você colocou, né, um grande paradoxo que nos coloca o desafio de pensar nessa primeira dimensão, que os direitos humanos são garantias constitucionais, os direitos fundamentais são aqueles direitos que estão inscritos na legislação, mas eles são mais do que isso. Direitos humanos é abertura para processos de desenvolvimento de singularidades, de subjetividades políticas, de alteridades. Veja que ele tem uma dimensão sociopolítica. É, sim, o direito à renda, o direito à sobrevivência, o direito ao serviço de saúde, o direito à educação, que são direitos sociais, mas é mais do que isso. É abertura para superação de processos de subalternidade, de opressão, de discriminação, de desigualdade. Então, quando o assistente social, a assistente social, trabalha no cotidiano com essa perspectiva de direitos humanos, os seus processos de atuação implicam em trabalhar esses elementos que são imateriais, que dizem respeito aos valores, diz respeito às relações, do modo como elas se dão. Então, importa para nós, por exemplo, o modo como uma mulher em situação de violência compreende esse processo de violência como uma opressão, consegue reconhecer os processos de relações abusivas e como superar essa situação. Importa para nós uma pessoa LGBTI reconhecer sua identidade, ser aceita e acolhida na sua identidade, singularidade, na sua orientação sexual, na sua identidade. E mais do que isso, né, fortalecer relações a partir desse processo. Então, dei dois exemplos que mostram que os direitos humanos, eles se materializam nos trabalhos sociais, né? Eles possuem uma dimensão social, uma dimensão ética, e, portanto, para nós é mais do que legislação, embora seja fundamental. Além disso, os direitos humanos se materializam por meio de políticas públicas, por meio do acesso a serviços sociais. E assistência social presta um serviço social, né, e visa, né, a sua forma de organização, de atuação, a qualidade dos serviços sociais. Então, compõe o conjunto de direitos humanos o modo como as políticas públicas são formuladas, o modo como os serviços são prestados. Então, tem políticas sociais setoriais, saúde, educação, assistência social, trabalho, emprego. Tem políticas transversais ou de defesa de direitos, direitos das infâncias e juventudes, políticas para as mulheres, população LGBTI, migrantes, apátridas, povos indígenas, povos tradicionais. Então, as políticas se integram, por isso que o esforço nosso como assistentes sociais é identificar se as respostas políticas e institucionais do Estado e da sociedade respondem às demandas sociais em direitos. E aí nós vamos desenvolvendo um conjunto de ferramentas, de instrumentalidade, que possibilitem analisar, por exemplo, se as políticas públicas estão reduzindo desigualdade. Então, é muito importante ter essa compreensão ampla de direitos humanos, porque abarca um conjunto de direitos, né? Sempre visando a garantia da dignidade humana.
Você fala sobre a visão, né? Como assistente social e do assistente social a partir desse olhar. E se a gente tivesse que definir agora, não definir no sentido de enquadrar, mas de falar sobre o assistente, a assistente social, numa outra perspectiva, na perspectiva de fora, assim, como é que a gente poderia definir o papel dela em tudo isso, para além da formação, além de dizer que ela fez uma faculdade, se formou e tal, quem é o assistente social hoje em meio aos direitos humanos e às políticas públicas?
Eu conceituaria assistente social como profissional que promove a educação em direitos humanos, a garantia do acesso aos direitos. E como os direitos são socialmente construídos, faz parte do nosso trabalho reconhecer o modo como a questão social está sendo enfrentada socialmente pelo Estado, pela sociedade. Então, é o profissional da defesa dos direitos humanos. né? Direitos humanos na dimensão mais ampla. A matéria do nosso trabalho, digamos assim, a matéria-prima do nosso trabalho é a questão social. A questão social não é objeto do serviço social. A questão social é objeto do Estado e da sociedade. Nós estamos nessa interseção. O que se constitui objeto do nosso trabalho é o modo como essa questão social se expressa em sociedade, nos contextos sociais, nas instituições, nos territórios. Então, o modo como a desigualdade, que é estrutural, né? E se ela é estrutural, então nós vamos reconhecer traços fortes das pegadas do processo colonizador lá no cotidiano de trabalho. Então, o racismo estrutural vai comparecer. Então, se trabalhamos com população encarcerada, vamos reconhecer expressões dessa desigualdade estrutural. Trabalhamos com mulheres, né? mulheres negras, mulheres pobres, vivenciam a desigualdade de forma mais profunda. Então, se essa desigualdade ou esse racismo estrutural se engendra socialmente, nós vamos reconhecer lá no cotidiano de trabalho, em qualquer espaço de atuação profissional, esse racismo estrutural na forma como a violência se produz socialmente. Um dos países mais violentos em várias dimensões, o que inclui crianças, adolescentes, outros grupos vulneráveis, porque temos uma violência estrutural, institucional, histórica, que é produzida nesse racismo estrutural e nessa sociedade patriarcal. Então, cabe ao assistente social fazer uma análise, reconhecer essa desigualdade, sistematizar, analisar e, ao mesmo tempo, por meio da sua praxis profissional, produzir respostas por meio da orientação, por meio da formulação de políticas, programas, projetos, por meio do trabalho social que educa em direitos humanos, né? Então, por meio de projetos, porque para nós a ferramenta do projeto ela é essencial. Projetos de vida, projetos para a cidade, projetos num território, projeto numa organização. Então, significa reconhecer ali no presente, no cotidiano, o modo como se expressam essas dinâmicas sociais, o modo como as organizações, próprio Estado, a sociedade, dá resposta a essas expressões da questão social. E como questão social não é só problema, no sentido das expressões dessa desigualdade, não é só um conjunto de demandas, é também a forma como os sujeitos se organizam, o modo como eles respondem a essas diversidades, suas formas de resistência, seus modos de ser, de pensar, e como nós temos uma história colonizadora nessa estrutura que eu dizia antes, nós vamos identificar fortes processos de subalternidade, de falta de participação, de protagonismo. E é matéria do serviço social, no campo das políticas públicas dos direitos humanos, e mesmo que atue em espaços privados, oportunizar processos participativos, né? Processos que oportunizem a superação dessa trama das relações que se dão no cotidiano profissional, no cotidiano de vida das pessoas.
Para os gestores que estão nos ouvindo aí, imaginando seus assistentes sociais, aí na instituição, devem estar sentindo uma expressão, nossa, ampliou a minha visão, eu achei que ela só precisava ir lá fazer uma visita, que era só aquilo, quer dizer, eu acho que esse é o desafio do BússolaCast, a gente conseguir provocar uma reflexão nos assistentes sociais e nos seus gestores, da relevância do profissional que está aí na sua instituição, que poderia estar colaborando, que pode estar colaborando de diversas formas. E muitas vezes a gente acaba não valorizando esse espaço participativo, convidando para fazer parte desse plano, dessa gestão, dessa operação da organização social, que está no cerne da sua identidade, pelo que você me diz até agora, né? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho também, porque me parece um grande desafio, é um grande desafio ser assistente social no nosso país, com toda essa história colonizadora e tudo mais que você já falou até agora. E como é que se prepara, né? Eu não vou dizer nem como é que alguém prepara, mas como é que um assistente social se prepara para entrar numa organização social, entrar numa prefeitura, atuar, que seja numa empresa, mas saber que a partir daquele momento, ou durante a sua vida, talvez, esse é o grande... As demandas serão muito grandes, né? Como é que ele se prepara para isso? Acho que essa é uma dúvida que devo ter, mas todos também devem estar se questionando agora.
É, eu acho que é uma questão muito importante que você coloca. Você sabe que o serviço social, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é um profissional que se relaciona com os direitos humanos, né? Nós temos, inclusive, profissionais Nobel da Paz que atuaram em situações de violência, de totalitarismo, né? Na proteção da população mais vulnerável. E no Brasil não é diferente. A campanha do Conselho Federal de Serviço Social deste ano fala que nós atuamos em diversos espaços, mas sempre ao lado da população. Então, assistentes sociais têm uma construção e uma escolha ético-política e histórica que foi produzida nos processos de democratização da sociedade. Então, essa situação de assistente, como se preparar para uma realidade complexa, contraditória, né, cujas demandas são profissão da profissão, né, as respostas dependem da profissão, mas também dependem, especialmente, do Estado e da sociedade, por meio dos direitos, dos serviços, da proteção social. Então, é por isso que os assistentes sociais discutem o grau de proteção social, o grau de compromisso interfederativo, dado o Pacto Federativo, que foi construído na Constituição Federal de 88, o modo como a política se estrutura no município, no Estado, nacionalmente, os efeitos das contrarreformas, como trabalhista, previdenciária, o congelamento do gasto social por 20 anos, que impacto isso traz para a sociedade, porque sabemos que políticas públicas, direitos, reduzem desigualdade. Não sozinhas, porque é preciso que as políticas públicas sejam acompanhadas de reformas estruturantes. Então, é por isso que um assistente social, quando atua no âmbito do município, lá numa organização da sociedade civil, lá num centro de referência de assistência social, no atendimento direto à população, ou numa função de gestão, trabalhando com a vigilância socioassistencial, na política de saúde, em qualquer espaço de atuação profissional, ele deve se preocupar com o modo como as políticas estão estruturadas, né? Porque faz essa mediação entre as políticas, os direitos, as políticas e as necessidades sociais humanas, as necessidades humanas. Então, esse processo exige aprimoramento intelectual. Não é uma escolha da profissional atuar com competência. Isso é inclusive uma previsão ética. O profissional não pode atuar em alguma atividade para a qual não esteja capacitado. Aquilo que nós fazemos tem implicação ética. O que é implicação ética? Pode ter um resultado na vida da pessoa que pode mudar destino. Então, quando eu elaboro um parecer, uma perícia, que pode ser determinante, por exemplo, na destituição do poder familiar, quando eu oriento em matéria de direito, posso tanto reforçar aquela situação, reproduzir aquela desigualdade, como posso reduzir vulnerabilidades, contribuir para a ruptura de ciclos de violência. Então, é uma responsabilidade ética e técnica. Por isso que é uma profissão que tem autonomia, é uma profissão regulamentada. Ela se autorregula. Os próprios profissionais prescrevem para o coletivo da profissão aquilo que devem fazer, aquilo, a sua moralidade, uma ética. Ética é a reflexão permanente sobre essa moral que se constrói coletivamente na profissão. Então, nós não podemos ser coniventes com falhas institucionais, com arbítrio, com autoritarismo. É uma profissão que precisa, por isso, ser propositiva, é uma profissão interventiva, ela não faz só análise, reflexão sobre a realidade. Mas se ela erra na reflexão e na análise, no diagnóstico, as intervenções podem ter um efeito negativo. Então, é um profissional que precisa de conhecimentos teórico-metodológicos que explicam a realidade social, que é o substrato da nossa intervenção profissional. Isso exige tempo de estudo, tempo para formular os instrumentos, tempo para, de forma coletiva, organizar as intervenções. Isso é autonomia profissional. A visita é um instrumento, é uma operação que se faz para identificar as necessidades sociais da família, para se estabelecer um vínculo de confiança, para compor um outro instrumento que certamente deve viabilizar direitos a essa família. Possibilita nessa relação de orientação discutir as implicações implicações, por exemplo, da dificuldade daquela família em se organizar para exercer sua função protetiva, de dar visibilidade aos processos que dificultam que ela possa ter autonomia, plena expansão, como diz, inclusive, o nosso Código de Ética. Então, por exemplo, participar das decisões institucionais é um direito de assistentes sociais. Então, quando está formulando uma política municipal específica ou uma organização está formulando um planejamento, é direito das assistentes sociais, dos assistentes sociais, participarem com o seu saber interdisciplinar, seu conhecimento em matéria de questão social, direitos e políticas públicas.
Além do direito, eu vou reforçar com todos os gestores que é uma oportunidade de ter um profissional compartilhando com vocês os saberes, os conhecimentos e toda essa visão, né, de sociedade que a gente está falando. E eu vou voltar a essa pergunta porque eu acho que a gente precisa trazer ela um pouquinho melhor. Esses profissionais, porque é uma visão muito ampla, né, uma visão holística, uma visão completa um pouco da sociedade, a universidade hoje dá conta de trazer essa formação, os assistentes sociais buscam em outras fontes, como é que se dá hoje essa formação para a gente poder, o gestor lá, que está na sua organização agora, chamando essa pessoa, então, dizendo, vem cá, vamos participar então, hoje a gente vai fazer um planejamento para os próximos anos, a gente quer fazer um diagnóstico da comunidade, a gente quer entender como é que está a situação, a gente quer construir um projeto de comunidade, a gente quer construir um projeto de instituição, acompanhar melhor essas famílias, e chama esse profissional para cá, e ele chega lá, claro, com toda essa expectativa de tudo que você me falou agora, de todos esses anseios, todos esses desejos, todos esses profissionais. Mas como é que esse profissional está saindo hoje dos espaços formativos para poder atuar dessa forma?
Bom, de modo geral, nós não temos uma boa política de educação no Brasil. Nós tivemos muitos retrocessos, uma mercantilização do ensino no Brasil. Então, infelizmente, muitos profissionais, não é só no serviço social, saem, né, sem as condições adequadas para exercer essa profissão com qualidade. Por isso que os conselhos profissionais têm um papel de fiscalizar e defender a profissão. E defende uma qualidade no ensino. Defende que essa formação, esse trabalho e essa formação sejam de qualidade. E o profissional também tem uma responsabilidade ética. Ele precisa buscar o aprimoramento constante. Do mesmo modo que ele não pode atuar sem condições e capacidade para exercer aquelas atividades, ele também tem o dever de buscar o aprimoramento intelectual. E por isso, do mesmo modo, gestores, gestoras, tanto de organizações quanto do poder público, precisam planejar, né, de modo conjunto, e as profissões também têm esse papel, não só o serviço social, de serem propositivos, são profissões regulamentadas, profissões liberais, de propor qualificações permanentes, uma educação permanente, né, naquela área, porque nós trabalhamos com várias complexidades, demandas, várias políticas, então é muito importante que esse aprimoramento também seja oportunizado, né? Isso faz parte também das condições éticas e técnicas de trabalho. Nós trabalhamos com situações bastante complexas, né, que expressam desigualdade, violações de direitos humanos, nós trabalhamos na relação entre as políticas públicas e o sistema de justiça, trabalhamos no sistema de justiça, trabalhamos nas organizações que fazem incidência política, defesa de direitos, atendimento. Então, em diferentes níveis de atuação, as demandas por uma formação permanente, elas vão acontecer, né? Independente desses espaços socioinstitucionais. Então, é fundamental que esse profissional, sim, é formado para atuar no campo das políticas, na defesa dos direitos, no atendimento à população, mas precisa buscar esse aprimoramento. Isso não é diferente em outras profissões também. Nós temos que buscar constantemente, né, buscar inovação, aprimoramento, buscando rigor, né, acadêmico. O serviço social também tem uma forte compreensão de que a nossa atitude, o nosso exercício profissional precisa de atitude investigativa, porque compreender os fenômenos sociais exige conhecimentos teórico-metodológicos, né? O trabalho infantil, a violência contra criança e adolescente, a violência contra a mulher, as desproteções, isso exige a compreensão tanto dos fenômenos sociais como da estruturação de políticas e serviços, requer requer competência teórico-metodológica para a formulação dos instrumentos, né, dessa dimensão técnico-operativa, e sempre com reflexividade, sempre com uma perspectiva ético-política. Nós temos que ter uma teleologia no nosso trabalho social, no nosso trabalho profissional. A serviço de quem estamos atuando? Né? O interesse coletivo se estabelece na nossa profissão. Por isso que é muito importante coletivizar as demandas, não ficar só no atendimento individual das demandas. É aquele profissional que atende lá na ponta, no atendimento direto, tanto precisa participar das decisões, participar da formulação das políticas, dos programas, dos projetos, fazendo a gestão social dessas políticas, dessas, né, do atendimento a essas demandas, como também precisa dar visibilidade ao modo como os projetos, né, as ações alcançam essa população. Então, também envolver a população nos processos de decisão é muito importante. Por isso, nós temos essa forte aliança com os sujeitos de direitos, né, com os sujeitos coletivos, porque eles é que devem, né, participar com autonomia, e não a gente também, isso é sempre um dilema na área social, nas políticas sociais, nas profissões de intervenção social, nós não estamos aqui para sermos peritos do Estado, especialmente no Estado, numa visão policialesca, higienista, moralizante, né? Nosso papel é outro, nosso papel é de promover a dignidade humana, os direitos, cidades mais humanas, territórios participativos, organizações deliberativas, esse é o papel do nosso trabalho lá no cotidiano profissional.
É muito legal, porque a gente tem que trazer isso também, até para os gestores que estão nos ouvindo, né? Porque senão, aquilo que eu te falei, de repente olha para o lado e diz assim, não, mas como é que não é tudo isso aqui, né? Eu acho que assim, não é assim que a gente vai tratar, é o processo de desenvolvimento mesmo, e a formação não só da assistente social, como todo mundo da área social, principalmente, se dá no desenvolvimento das tarefas, no acompanhamento das atividades, na cooperação, no planejamento coletivo. Então, eu acho que o que a gente está trazendo é, sim, as assistentes sociais têm sua formação, têm uma base, têm o seu papel, como você falou, ético, de buscar a formação constante, mas também é papel da sociedade civil, dos gestores que estão nos ouvindo, nos acompanhando, também buscar instrumentalizá-los, ou mais do que isso, dar tempo para que essa formação aconteça, né? Não é uma atividade que você faz um plano e diz assim, ah, eu quero 20 visitas por dia, né? Não é assim que você vai conseguir ter um trabalho social de qualidade. Não é assim que você vai conseguir ter um assistente social, uma assistente social que consiga te colaborar com o desenvolvimento da sua organização. Então, muito legal essa reflexão sobre, sim, a formação existe, ela poderia ser melhor e pode, a gente luta, eu acho que as assistentes sociais lutam sempre por essas conquistas, né? Historicamente existem várias conquistas, e o João Kleber aqui do Espírito Santo até mandou uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso para a gente falar, que é a formação dos assistentes sociais acaba sendo muito para a área do órgão público. Ele diz aqui, quando chega uma assistente social na ONG ou no terceiro setor é muito complicado, porque elas acham que a formação é para um CRAS e CRES, a nossa dinâmica aqui é um pouco diferente. Justamente tudo isso que você está falando, ele até diz assim, aqui a gente quer que ela se envolva, participe de outras atividades, inclua outros espaços, e muitas vezes tem aquela relação de, peraí, meu espaço é esse. Né? Eu acho que até vai um pouco ao contrário de tudo que a gente está falando, né? Dessa necessidade, ao ter um espaço, aproveitar. Como é que se dá isso também? Não sei se você consegue colaborar. Como é que é a formação hoje? Porque a gente já falou, você mesmo citou, que trabalha em empresas em vários lugares. Existe uma formação específica para o terceiro setor dentro da grade da assistência social hoje?
Olha, existe uma... A serviço social tem uma formação genérica, né? Nós podemos atuar em diversos espaços profissionais. De fato, o terceiro setor demandou historicamente muito a atuação de profissionais, né? E nós precisamos cada vez mais olhar qualquer espaço de atuação profissional como espaço garantidor de direitos, fortalecedor de laços sociais, né? De participação, de contextos humanizados, deliberativos. Assistentes sociais que trabalham em organizações sociais, eles precisam, na minha avaliação, é importante olhar o potencial que a sociedade civil tem. Porque numa leitura, numa perspectiva da ciência política, essa sociedade civil, ela pode ser uma organização simplesmente para docializar corpos, controlar, higienizar, segregar, isolar, como pode ser uma sociedade civil que veio no processo democrático brasileiro para justamente interpelar e superar essas práticas colonizadoras que vieram desde o período colonial. As primeiras políticas públicas no Brasil foram políticas higienistas, eugênicas, racistas, de controle, de segregação, de institucionalização. Então, nós temos uma história de atuação no terceiro setor filantrópico, lá na origem, que a própria sociedade civil já fez crítica a essa origem colonizadora, e, ao mesmo tempo, nós nos engendramos, junto com outros sujeitos, com outras pessoas, num processo de reconstrução dessa sociedade civil. Então, nós temos uma sociedade civil vocalizada, atuando na prestação de serviços, no atendimento, num grupo de serviço de convivência, num grupo que num trabalho com jovens, no acompanhamento familiar, numa escola comunitária, em diferentes cenários, no atendimento. E esse atendimento é um atendimento que tem que olhar para o território, tem que olhar para o modo como esse território é produzido, o território e a cidade são produzidos socialmente, o modo como, inclusive, o Estado pode estar atuando sobre esse território de modo não a garantir direitos, mas a reproduzir aquelas desigualdades, situações, aquele contexto. Então, nós temos uma sociedade civil com potencial de sociedade civil transformadora desses cenários, desses contextos, desde que ela se coloque com esse objetivo. Então, tem muita sociedade civil que deve fazer incidência política para descolonizar esse Estado, para que as práticas sejam criativas, para que as instituições sejam deliberativas, para que a fragmentação seja, e o gerencialismo que está no Estado, está na sociedade civil, seja superado. Então, nós temos um potencial de atuação. Não sei se hoje a formação está preparada para esse contexto, mas a gente precisa olhar para esse desafio. Trabalhar hoje numa organização da sociedade civil é olhar, independente, mesmo que ela tenha o seu caráter de atendimento, é olhar para o potencial que a sociedade civil tem de expandir esse Estado na perspectiva do direito. Então, se eu sou assistente social de uma entidade que faz atendimento, eu preciso acompanhar o que tá, na área da infância, o que está se discutindo na área da infância. Qual é a agenda dos direitos humanos? Como que eu posso influenciar essa agenda dos direitos humanos, produzir um advocacy, uma incidência política, para que esses direitos avancem? Por isso que eu trabalhar no terceiro setor não é para se isolar da esfera pública, ao contrário, é para participar da esfera pública, porque não há direitos, não há cidade mais justa, não há um país mais justo e humano, e igualitário, sem sociedade civil produzindo uma nova cultura, uma nova sociedade, que é ela que compete isso, do ponto de vista da ciência política. É a sociedade civil que tem esse protagonismo. Nós já vivemos tempos de absolutismo, de totalitarismo, em que a sociedade civil sequer existia. Ela vem historicamente com esse papel. Ela não é um papel que substituir o Estado, não é um papel complementar na prestação de serviços, por isso que mesmo que ela atenda uma política específica, se vincule a uma política específica, acesse o fundo público, ela precisa discutir como que aquela política está sendo formulada, o modo como ela está sendo organizada. Se um investidor está investindo na sociedade civil, precisa saber qual é o impacto. Então, é um desafio para nós atuarmos, por exemplo, nesses territórios, sendo poder público, sendo sociedade civil, ter atuação de impacto, ter ambiente criativo, ter ambiente de cocriação, ter ambiente decolonial, em que os próprios sujeitos, os jovens, as famílias, as pessoas que lá vivem, possam participar da formulação desses projetos. Então, ter uma atuação de impacto, ter uma atuação de impacto social com processos deliberativos, horizontais, de cocriação, de produção coletiva daquele contexto, para que ele seja alterado, de modo a construir relações mais humanas, espaços participativos é fundamental. E isso é uma responsabilidade nossa e do conjunto dos trabalhadores, profissionais, gestores que trabalham na área social. Nós não queremos fazer gestão dos problemas, gestão da pobreza, nós queremos que a sociedade tenha um patamar superior de sociabilidade, de convivência, né? Isso é fundamental.
Eu poderia dizer, acho que é fantástico esse olhar também da presença do assistente social como um ator envolvido nas políticas setoriais, segmentadas, conselhos e tal, né? Nós podemos dizer, aí é uma afirmação para você me dizer se cabe ou não, que o assistente social pode ser o maior parceiro, principalmente da sociedade civil, acho que o governo, claro, tem um papel, mas da sociedade civil, das organizações sociais, quando ele entra numa organização social para ajudá-la a literalmente cumprir um propósito definido, porque muitas vezes essas organizações não se estabelecem enquanto, porque assim, se constitui, acho que um pouco que você trouxe, como um propósito que é além do atendimento, que é além da parceria funcional, que é além da captação de recursos, que é além da manutenção de um convênio, que é muito além de tudo isso. Pelo menos inicialmente se concebe, claro, vamos tirar aqui alguns casos que não vamos nem entender como sociedade civil de algumas formas, porque não tem esse papel fundamental como você mesmo retratou aqui, né? Mas muitas vezes se perde isso na constituição do seu fundador, na identidade, e ela começa numa operação cotidiana de atender, de oferecer e tal. E quando tem a oportunidade de um assistente social chegar num espaço desse, talvez seria o papel dele, ou ele poderia ter esse desafio posto, né, de olhar e falar assim, peraí, entre o que nós estamos fazendo e o que poderíamos fazer por essas pessoas, numa perspectiva de sujeitos, numa perspectiva de direitos, numa perspectiva de autonomia, onde nós estamos, né? Onde está hoje? Qual é o projeto para se chegar lá? Esse é o assistente social que poderia ou está hoje atuando junto ao terceiro setor? Talvez essa poderia ser a grande contribuição dos assistentes sociais hoje para a sociedade civil organizada?
Sem dúvida, eu acho assim, ó, se nós, não existem respostas prontas e um profissional pronto, ele tem que se desafiar a esse compromisso ético, político, social que assumiu com a sociedade brasileira, né? Então, se ele assume um compromisso de ampliar direitos, de dar visibilidade àquilo que está invisibilizado, né, ter um compromisso com a justiça social, com a democracia enquanto democratização do acesso aos serviços, à renda, à riqueza e também à participação, isso traz um desafio grande. Por isso que eu falava lá no começo que nós trabalhamos com uma perspectiva da indivisibilidade dos direitos. Independente do contexto, independente do espaço que eu atuo, eu preciso ter uma visão da indivisibilidade dos direitos. Eles vêm separados, tanto nas políticas públicas e, muitas vezes, no modo como as organizações atuam, os direitos separados. Então, eu atuo com um segmento, um setor, uma demanda, um direito. Eu preciso ter uma visão ampla e eu preciso buscar mecanismos políticos, institucionais e profissionais para aproximar esses direitos. Então, se eu trabalho com trabalho infantil, com demandas de trabalho infantil, não é só uma violação do direito ao desenvolvimento dessa criança, embora isso já seja muito. Ali eu vou encontrar demandas de direitos sociais. Então, tem a dimensão dos direitos de liberdade com os direitos de igualdade. O Estado separou, nós precisamos aproximar. E toda a ferramenta que utilizarmos para fazer essa identificação dessas demandas e essa interligação é fundamental. Assim como eu vou reconhecer demandas, né, que são relacionadas à desigualdade social, gênero e classe, e racial, étnico-racial, estão muito interligadas, embora no cotidiano essas coisas apareçam, essas demandas apareçam muito separadas, né? Então, sim, é um desafio para o profissional trabalhar com o projeto. Ele precisa identificar demandas, necessidades, criar ambiente para a construção conjunta, né? Para que esses ambientes possam acelerar ideias. A população usuária tem ideias fantásticas, a gente não precisa chegar com as propostas prontas. Elas podem atender melhor as expectativas, os sonhos, né? Elas podem ter um protagonismo maior. Então, é fundamental que as diretrizes para o trabalho social, não só para assistentes sociais, mas aí especialmente tendo em vista o tema e a centralidade que estamos dando hoje, é fundamental que haja, né, participação tanto na formulação, quanto na avaliação, no monitoramento, que as ações sejam de impacto, que eu tenha recursos para avaliar o modo como as intervenções das organizações, dos profissionais, estão contribuindo para reduzir os graus de desproteção, de vulnerabilidade, de violências, de esses processos, né, que precisam ser enfrentados no cotidiano. Então, sociedades que avançaram em sistemas de proteção social, que avançaram, avançaram porque territorializaram, avançaram porque tornaram adoções deliberativas. Então, é um desafio para nós, né, superarmos aquilo que historicamente vem sendo construído no Brasil, a fragmentação, a improvisação, a superficialidade, não é isso que é demandado para nós, trabalhadores da área social.
Os trabalhadores da área social, inclusive, têm um histórico de conquistas, né, de luta, a própria política da assistência social, suas, ele se vem também de uma construção dos próprios profissionais, de um debate, de uma pressão através das conferências nacionais, municipais, estaduais, e vem se construindo um pouco dessa política pública. Inclusive, o Jaime Rodrigues, de Governador Valadares, que está assistindo a gente lá de Minas Gerais, ele falou assim, professora, ela colocou assim, pode falar um pouquinho dessa relação, então, da assistente social, que vocês falaram muito bem, dos direitos humanos, e como é que essas duas relações se dão hoje em frente às políticas públicas que a gente tem, que são escassas, inclusive, não estão totalmente acessíveis. Como é que eu conecto um direito à liberdade com o direito à educação com um modelo de política pública que a gente tem hoje? Esse é um desafio posto para os assistentes sociais. Obrigado pela pergunta, Jaime. Vamos ouvir.
Eu também agradeço, pergunta muito boa. Eu acho que esse é um desafio para a humanidade, é um desafio para nós. Nós estamos, por exemplo, num cenário de enfrentamento ao Covid. Nós, assistentes sociais, temos que ter essa retaguarda de um conjunto de direitos, não para selecionar entre os mais vulneráveis, para incluir naquilo que tem. Sim, temos que dar respostas imediatas. Muitas vezes, os municípios, principalmente, têm várias dificuldades para prover serviços de qualidade, serviços universais. Por isso que os assistentes sociais, junto com outros trabalhadores, outros profissionais da área, defendem um sistema de proteção social universal. Olha o que está acontecendo agora no enfrentamento ao Covid. Ele mostra que precisamos de políticas permanentes, amplas, universais e integralizadas para garantir renda. Hoje é público da assistência social 100 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem da renda emergencial, né? E tem outros que dependem dos benefícios eventuais operados lá no município, como auxílio funeral. Dependem do benefício de prestação continuada. Mais de 2 milhões de pessoas idosas, pessoas com deficiência, estavam aguardando a perícia social, o resultado a finalização do resultado do INSS para poder acessar um salário mínimo. Então, sistema de proteção social universal, amplo, redistributivo de renda, é historicamente o que as assistentes sociais têm defendido no Brasil, junto com outros profissionais e outras forças sociais. Então, para nós é um desafio, quando o colega fala da escassez de recursos. Isso, e o Covid mostra isso, retirar sistema de proteção social coloca em risco a própria humanidade. Então, nós precisamos de serviços amplos, disponíveis para a população. No caso da assistência social, essa expansão precisa ser progressiva, nenhum público pode estar desprotegido. Hoje existem públicos desprotegidos na assistência social, que os serviços ainda não alcançaram. Então, no caso da saúde, as equipes de saúde, lá nos territórios, países que investem em atenção básica, vivem mais, a expectativa de vida é maior. Vocês sabem os resultados que as políticas sociais tiveram no Brasil, e em muitas dessas políticas, assistentes sociais colaboraram e colaboram ativamente. Os estudos do IPEA mostram isso, né? De 95 a 2015, nós passamos a viver 9 anos mais. O nosso índice de desenvolvimento humano das cidades melhoraram em 47%. Pega justamente o período da implementação das políticas sociais. Então, quando se retiram as políticas, congelam-se as políticas, né? E o Covid veio para mostrar que esse sistema neoliberal ou essa opção pela redução do Estado, ela pode criar um colapso social e uma tragédia muito maior. Não é à toa que nós já estamos, né, sofrendo com a situação de perdas de vidas, de insegurança, né, de angústia diante do enfrentamento à pandemia. Então, para nós, assistentes sociais, ter essa compreensão e que estamos, ao mesmo tempo que atendemos a população, nos recursos que são disponíveis nesses contextos, defendemos um sistema mais amplo, é fundamental. Você falava da assistência social. De fato, a assistência social, o primeiro projeto de lei, ele foi escrito, né, por assistentes sociais no Conselho Federal de Serviço Social. Ele foi resultado de incidência política. Conjunto de movimentos, é uma coalizão de forças da sociedade civil, que atua na área da pessoa com deficiência, principalmente, pessoa idosa, né, fortaleceram para que a LOAS se tornasse realidade. E de lá para cá, esse processo só cresceu. Hoje, nós temos o maior sistema de proteção social. E esse processo foi se coletivizando. Isso é o maior resultado de um processo histórico de construção de um direito de modo coletivo. Nós não queremos reeditar aquele passado de políticas pontuais, né, políticas que só reproduzem a situação como ela está, uma cultura patrimonialista. Não, nós precisamos de serviços, de políticas, de benefícios profissionalizados para garantir a proteção. No caso da assistência social, são quase 5 milhões, 4 milhões e meio de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, vocês imaginem, qualquer pessoa pode passar por isso, como está passando hoje na situação do Covid, de precisar do acesso à renda, né? De ter um comércio, ser um empreendedor, e, de repente, numa situação de pandemia, não ter como prover seu próprio sustento. Compete ao Estado garantir isso. Por isso que temos que discutir as barreiras, né, que estão acontecendo para que a população tenha acesso, fazer incidência para que essa renda se amplie, fazer incidência para que esse recurso chegue nos municípios, porque é nos municípios que se vinculam-se essas entidades que prestam serviços, que fazem defesa de direitos, assessoramento à população, é no município em que o serviço é prestado, aqueles que são estatais, são de obrigação do Estado. Então, para nós é muito importante fazer análise de cenários, identificar as dificuldades, ao identificar essas dificuldades em qualquer contexto, produzir respostas coletivas para que seja alterada essa realidade a fim de construir, de fato, né, uma sociedade com mais proteção. Mais proteção que reduza desigualdades e violências, que promova participação, relações mais igualitárias, novas formas de solução de conflitos. Isso, para nós, no campo dos direitos humanos, constitui hoje uma inovação, superar aquelas políticas colonizadoras e construir políticas de impacto, aceleradas coletivamente e que tragam, né, bem viver e mudanças significativas nos itinerários de vida com a população com a qual nós trabalhamos.
Eu acho que a gente também tem uma questão relevante no que você traz, super fundamental, que é essa questão de reconhecer as conquistas, né? E se a gente tem, então, um aumento no desenvolvimento humano, se a gente tem várias conquistas, também veio da luta e do trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais. Mas é um público, uma profissão, um trabalho pouco visível, né? Principalmente está falando agora, como você trouxe para esse universo do Covid, a gente está em momento de quarentena, para quem está ouvindo isso daqui 2, 3 anos, talvez não esteja mais, espero. Mas quem está nos ouvindo agora, a gente está em quarentena, está em casa, várias famílias perderam seus empregos, estão em condições extremamente vulneráveis, que já estavam, se agravou ainda mais, não estão conseguindo ter acesso a questões básicas de higiene e saúde. E nesse momento, a gente tem uma fala muito grande e uma emoção muito grande, é claro que nós estamos falando de uma doença pandêmica, para os profissionais de saúde, né, um cuidado até com os profissionais de educação que estão agora fazendo uma formação à distância para as crianças, de alguma forma, mas eu vejo pouco se falar do profissional de assistência social nesse momento, né, da noção de entender que, tudo bem, o assistente social agora está tendo um papel fundamental de emergencial, de atender algumas demandas, mas esse está sendo um momento de estudo também de realidade, de compreensão desse fenômeno novo, que é a própria pandemia e a questão da qual a gente não passou, pelo menos não nos tempos modernos, e para poder entender o cenário futuro, porque há uma compreensão, falando de tudo que você trouxe, de visão enquanto assistente social, de que a gente olha para o futuro, uma perspectiva de planejamento, Quer dizer, deve ser uma loucura agora, e é fundamental a presença desse profissional e o reconhecimento dele em conseguir dizer, tá, agora a gente não pode, mas algumas coisas, podem outras. Mas o que vai ser daqui 60 dias, daqui 90 dias, daqui 120, daqui 6 meses, daqui 1 ano, com esse desemprego, com essa reeducação da tecnologia, agora a gente pode fazer coisa à distância, não preciso mais de funcionário, eu não preciso mais daquilo, eu não tenho mais comerciante de rua, não tenho mais aquela aglomeração. Como é que a sociedade vai se colocar nisso? Será que a gente também não está deixando de valorizar esse profissional? Eu me pergunto justamente nisso, assim, né? Porque falando nessa semana, né, até para a gente, na dia da quase 50 minutos aqui, nessa semana a gente fala de reconhecer um dia, que é um dia de homenagear, de lembrar. Essa história toda que a gente está trazendo aqui, esse profissional talvez está sendo esquecido, vou dizer assim, ou talvez superestimado, não sei, como é que você vê esse momento para o profissional de assistência social que está assim na linha de frente, ou atuando lá, ou pensando sobre isso?
Eu acho que trabalhos como o seu, da Bússola Social, são trabalhos fundamentais para dar visibilidade a essa profissão, que é uma profissão de relevância pública, que foi requisitada historicamente, uma das primeiras profissões regulamentadas na década de 30, quando o Estado começa a estruturar políticas sociais, e que foi construindo um projeto, né, ético, político, a serviço da sociedade, da classe que vive do trabalho, da população que acessa ao conjunto dos direitos. E você tem razão, essa invisibilidade, porque o assistente social também está na saúde, está na assistência social, não é profissional exclusivo dessa política, está em várias áreas, mas, de fato, nos últimos anos, tem muitos assistentes sociais nessa política de assistência social, e tanto na saúde, somos profissionais da saúde, estamos nos hospitais, estamos nas unidades básicas, estamos nas UPAs, né? Assistentes sociais atuam na saúde, atuam na vigilância, estamos na linha de frente na assistência social, trabalhando em acolhimentos institucionais, de criança, adolescente, mulheres, migrantes, população em situação de rua, na formulação da política, também na vigilância, né? Então, nós estamos nas duas políticas. Então, essa invisibilidade, ela de fato precisa ser enfrentada, porque são profissionais, nós lamentamos profundamente, inclusive profissionais que perderam suas vidas trabalhando em CRAS e trabalhando na saúde, né? Tanto no Rio de Janeiro, num CRAS, e no Tocantins, trabalhando numa unidade de saúde. É, e vai a nossa homenagem a esses profissionais, né, quero aqui registrar, que estão aí atuando, né, colocando suas vidas, inclusive, em risco, porque assistente social está no nosso código de ética. É dever do assistente social, né, é vedado ao assistente social se recusar a atender situações de calamidade. É um compromisso nosso atender situações de emergência e calamidade pública. Então, estamos enfrentando o Covid, atendendo a população na assistência social e na saúde. Isso também, acredito, que possa fortalecer a imagem da profissão, dar mais visibilidade, né? Sobretudo porque a população está acessando e dependendo da renda básica emergencial, que é um benefício eventual, né, que no seu regramento está numa legislação específica, mas é para uma situação, para aqueles e aquelas que não contribuíram para a Previdência, que estão desprotegidos, é assim que, do ponto de vista constitucional, esse direito foi regulado. Então, construir a visibilidade é um processo coletivo, e projetos como o seu contribuem para dar visibilidade a essa importante profissão, que está nos diferentes espaços, mas sempre a serviço da população. Eu costumo lembrar, eu fui do Conselho Federal de Serviço Social com uma colega Joaquina, a professora Joaquina era nossa representante vogal na FIT, que é a Federação Internacional do Trabalho Social. E ela, vindo de um encontro internacional, dizia que a OIT, né, naquele evento, justificava e definia que o serviço social é uma das 5 profissões indispensáveis para o desenvolvimento sustentável. É óbvio que nós temos uma determinada concepção de desenvolvimento sustentável. Precisa ser ecologicamente sustentável, do ponto de vista cultural diverso, né? Por isso que um desenvolvimento econômico que aprofunda a desigualdade não é o que queremos. Nós queremos que a sociedade usufrua do acesso aos bens, serviços, à participação, à riqueza. Por isso defendemos um sistema de proteção social que seja integrado, assim como comanda o Sistema Internacional de Direitos Humanos na Convenção de Viena de 93, integrado, integralizado, Os direitos são indissociáveis. O sistema de proteção precisa acompanhar isso. Então, eu acredito muito que nós, sim, fazemos escolhas, Áureo, entre alternativas. Mas as profissões também nos escolhem. Então, certamente, as nossas histórias de vida nos levam ao serviço social, que é uma profissão maravilhosa, que transforma muitas pessoas, que possibilita também transformações lá no cotidiano. Então, é uma profissão de relevância pública a serviço da concretização dos direitos, que é uma das partes fundamentais dos direitos humanos, que é onde nós começamos o nosso bate-papo. Tornar o direito realizável, materializado, na vida das pessoas, talvez seja o nosso maior compromisso. Por isso que nós nos preocupamos tanto do modo como as políticas estão, as organizações estão, e queremos, né, desburocratizar, tornar participativo, sempre de modo conjunto, coletivo, para que, de fato, possamos construir um país que seja socialmente justo, igualitário, né, e que, do ponto de vista humano, permita, né, de forma coletiva, que as liberdades sejam plenas. Esse é o nosso desafio, não é só o desafio do serviço social, mas que nós temos um compromisso ético importante de fortalecer as lutas sociais nessa direção, que é uma direção emancipatória, em que a democracia é meio fundamental, mas nós queremos uma sociedade mais humana, uma nova sociedade, uma nova cultura, né, em que todos e todas possam usufruir daquilo que é coletivamente construído.
Perfeito, essa foi a Jucimere Silveira, te agradeço pelo carinho. Eu acho que a gente recebeu várias mensagens aqui, Márcia, Mara, Amândola, Fabiano, o pessoal de Salvador, mandando parabéns pela live, assunto ótimo, a gente está aqui participando. Então, te agradeço por esse espaço, esse era um momento que a gente para falar, para conversar, e agora a gente quer expandir esse universo, enviar isso para outras pessoas. Convido quem está nos assistindo, quem ouviu, vai estar disponível ali, pega esse link, compartilha com pessoas que você conhece, que acha importante entender um pouco mais sobre essa profissão, sobre esse trabalho, né? Pra vocês verem como é tão apaixonante, tu vê a Jucimere falando com paixão, não só com a propriedade acadêmica, mas com amor pelo que faz. Eu acho que esse é um dos símbolos também das profissionais e dos profissionais de serviço social, né? Tem uma paixão, uma doação por aquilo que faz, porque acredita, é uma profissão que eu acredito precisa acreditar. Não basta ter apenas o conhecimento técnico, ele é fundamental, mas para viabilizar essa paixão pelo ser humano, reconhecendo as pessoas como sujeito, como você mesmo trouxe, a gente falou muito sobre isso também aqui com o Lucas, sujeito, protagonista, construtor da sua história. Para quem ainda quer conhecer mais, a política de assistência está aí, pesquisem, tem bastante conteúdo. Não acabou ainda essa semana, a gente ainda vai falar na quinta-feira com 3 assistentes sociais, contando um pouquinho da sua prática cotidiana. Eu vou provocar, já dando aqui um pouquinho disso, como é que elas estão criando projetos, sonhando aí na sua realidade. Então, se o pessoal que vai estar na entrevista na quinta-feira está nos ouvindo, já vai pensando aí como é que está a sua prática à luz da nossa conversa de hoje. Jucimere, queria te convidar a dar um oi para encerrar nossa fala aí com os gestores, coordenadores e assistentes sociais, os profissionais do terceiro setor que estão nos ouvindo e que você viu ali pelos assuntos, agradeceram já a tua participação, assim como eu. Mais uma vez, reforçar para ti os seus parabéns antecipados pela sexta-feira, se a gente falar até lá. Mas te dar esse espaço também para trazer também uma mensagem sua de o que a gente pode fazer, inclusive, pela profissão, pelo trabalho, pelos trabalhadores nesse momento e daqui para frente, a partir do aprendizado que você trouxe para a gente.
Bom, primeiro eu quero, Áureo, agradecer muito a sua afetividade, agradecer o espaço, o seu projeto. Fiquei muito feliz de participar desse momento e quero dizer para gestores, profissionais, assistentes sociais, né, que continuem perseguindo esse trabalho de enfrentar a insensibilidade social. Nós temos uma tarefa muito importante em sociedade, né? Nós queremos uma sociedade em que supere essa ordem desigual, essas violências. Nós queremos uma sociedade mais humana, uma cidade mais humana, organizações mais humanas. Esse é o nosso propósito, né? Materializar direitos humanos em perspectiva decolonial. Esse momento é um momento que está nos deixando, né, inseguras, aflitas, né, reflexivas, né? Um momento que todos nós e todas estamos pensando o que virá no pós-Covid. Eu acho que é um desafio para todas as profissões. mas o serviço social e pensando em direitos humanos, políticas públicas, que é o nosso tema de hoje, eles se colocam na centralidade desse debate. Porque o contexto pós-pandemia, apesar de toda essa situação adversa de insegurança que afeta toda a humanidade, mas especialmente aqueles e aquelas que vivem em condição mais desigual, nos traz esperança, né? Não tenho dúvida de que somos capazes de construir novos padrões de proteção, de direitos e de sociabilidade. E momentos como esse que nos faz refletir e criar uma nova, né, fortalecer uma nova ética, também coloca a centralidade das humanidades. Nós precisamos de mais ciência, precisamos de mais humanidades a serviço de uma sociedade mais humana. Então, muito obrigado, um grande abraço, obrigada pelo espaço e fico à disposição para outros bate-papos. Parabéns.
Já vou adiantar que a Jusimere vai voltar para falar de uma experiência que ela tem desenvolvida lá em Curitiba, fantástica, de um diagnóstico social feito com a comunidade, e acho que a gente vai ter esse tema ainda aqui no BússolaCast, tenho certeza. Então, te agradeço novamente. Quem está nos ouvindo, então, e ainda está online, eu convido a dar um joinha ali no YouTube, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, essa informação. Quem puder compartilhar o link depois, convidar o amigo. Nosso objetivo é esse, é levar as informações, é fazer reflexão e valorizar os profissionais que realmente estão à frente aí, fazendo seu trabalho com dignidade, com respeito e ajudando a gente a gerar impactos positivos. Tá bom? Um abraço a todos e eu fico à disposição aqui na quinta-feira, lembrando, mais um BússolaCast sobre assistentes sociais, falando aí diretamente com mais 3 assistentes sociais sobre o seu cotidiano, a sua vida, o seu trabalho, trazendo para a gente aqui os diversos locais onde eles estão trabalhando e atuando atualmente. Tá bom? Um abraço para você, obrigado pela audiência, por nos ouvir, por nos assistir e até a próxima.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.